É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas estando confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu meu filho, vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra lá o programa também na nossa página na rádio. E muita gente faz isso também, para não ficar sem o É da Coisa. Não é mesmo? Então, boa noite, Alexandre Vorliuben.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
O nosso Bob Ferruia continua afastado do programa, Continua lá cuidando das coisas dele. Dentro, em breve, voltará, né? Porque esse programa precisa ter sempre um japonês. Lembra? Nós tínhamos o Érico Oyama, né? Aí o Érico Oyama saiu, a gente arrumou outro japonês. Olha aqui. Quero começar. Ontem eu fiz um editorial bastante duro, e não me arrependo de uma só vírgula daquilo que disse, né? De nenhuma palavra, das barbaridades perpetradas pelo Sindicato das Escolas Privadas do Rio de Janeiro, né? O nome, na verdade, é Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro, Sinep Rio, que resolveu levar ao ar uma propaganda, parece que voltada para as redes sociais, em que dizia que o distanciamento social não era ciência, que ciência é a vacina. Como se pudesse, como se houvesse alguma contradição entre a vacina e o distanciamento social, e mais, como se o distanciamento social fosse inócuo ou tivesse sido negativo para enfrentar a doença. Né? Agora, nós ficamos sabendo que a reação foi de tal sorte negativa que o sindicato decidiu tirar do ar a propaganda. Quando menos porque ela viola, como lembrou um amigo Jeffs Carvalho, né? Viola a seção 5 do CONAR, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, no seu parágrafo 8º, que diz que uma propaganda não pode contrariar a ciência. Não pode contrariar a ciência e tem de ser clara na expressão deste saber científico, quando vai apelar a ele. Mas não é só isso. Eu lembro aos senhores do Sinep Rio que eles só não estão sendo alvos de uma ação do Ministério Público, porque o Ministério Público ultimamente anda pisando nos astros distraído, para usar uma expressão, meu caro Fábio Cuba, do grande Caetano Veloso. Não é?
Momento cultural.
Né? É, porque senão já teria entrado como ação, até porque há, né, decisões tomadas no Supremo a respeito de entidades públicas, vale para governo e vale para qualquer entidade que tem uma dimensão pública, e o Sinep tem uma dimensão pública em certo sentido, né, que essa gente não tem o direito de desrespeitar o saber científico. Ou haverá o dia em que o Sinep vai dizer que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. Isto pode valer para a geometria, mas não vale para o Sinep. Puxa, Reinaldo, mas eles já retiraram o troço do ar, você quer mais o quê? Eu quero um pedido de desculpas. É isso que eu quero. A mim? Não. A ciência. Aos seus próprios alunos, aos seus próprios professores. Quantos professores vocês pretendiam matar com isso? É a minha pergunta. Quantas vovós e quantos vovôs vocês contavam matar caso não tivesse havido distanciamento social no auge da doença? Claro, há um negacionismo ensandecido do presidente da República, razão porque ele virou notícia no mundo inteiro, que contaminou setores da elite brasileira. Agora, olha aqui, Eu não posso admitir interlocução de nenhuma natureza que não seja realmente as cotoveladas com quem, tendo a grave responsabilidade de representar um setor tão importante da sociedade como a educação privada, resolva desafiar a ciência com esse grau de estupidez e de afronta ao saber científico, até porque vocês estão errados, até porque vocês estavam mentindo naquela propaganda. Ainda hoje nós vamos falar sobre dados que saíram em um estudo sorológico feito em São Paulo, evidenciando quão mentirosa é a tese de vocês, quão mentirosa é a tese do presidente da República. O que pode sair de positivo de um troço delinquente como esse? Me digam. Para onde caminha um país cujas elites não confiam no saber científico? Ah, mas o saber científico pode ter aplicações. Claro, você pode aplicar errado, inclusive, no saber científico, não tenha dúvida. Você pode dar ao saber científico um viés político, sem dúvida nenhuma. Só que nesse caso, o único viés que havia era salvar vidas e impedir o colapso no sistema de saúde. E foi o que se fez no mundo inteiro. Mesmo se sabendo que sim, as pessoas ficariam doentes, um grande número ficaria doente. Isso era parte do jogo. Isso era parte, inclusive, do conhecimento científico sobre a doença. Agora, o puro distanciamento social, a eficácia no combate à doença, isso é de uma estupidez inominável. Ah, mas a economia brasileira não teria parado. Vá ver a Suécia. Compare a Suécia com a Noruega. O que a Suécia conseguiu de diferente da Noruega? A Noruega fazendo distanciamento, a Suécia mais ou menos. A Suécia conseguiu matar muito mais gente do que a Noruega. E a economia está no limbo, igualzinho à Noruega. Ah, mas olha Manaus agora. Manaus é um exemplo. Manaus não tomou os distanciamentos sociais e agora a coisa está em queda lá. Sim, mas matou quantos? E a economia, por um acaso, está uma maravilha? A economia está tão ruim quanto o resto do Brasil, matando muito mais. A questão aí é saber se você vai ter respeito ou não pela vida das pessoas. É simples assim. Agora, o espírito do mal tomou certas mentalidades, de sorte que a vida humana virou essa moeda de troca. Ah, não, eu vou matar tantos aqui, eu vou fazer uma regulação aqui, tal. Quando a verdade está exatamente no contrário. Se tivesse havido um distanciamento social no grau necessário, como houve na China, olhem a população da China e olhem o número de mortos e de contaminados da China, e a economia voltou mais rápido. Ah, mas a China é uma ditadura, eles podem impor. Muito bem que nós fizéssemos aqui pelo convencimento democrático o que eles conseguiram lá pela imposição autoritária do Estado. Mas para isso era preciso que tivéssemos uma voz de comando, não autoritária, democrática, junto com os governadores, juntando presidente, governadores, mais os meios de comunicação, para estancar esse troço. Conseguimos parcialmente, sim, evitar milhares de mortes em razão do distanciamento social. Mas é claro que não foi o suficiente. As democracias, de maneira geral, padeceram muito com isso. Sem dúvida. Agora, quanto mais o negacionismo se exercita, pior é. Vejam o caso dos Estados Unidos, que ainda vivem o caos da doença, com com a doença crescendo em boa parte dos estados, não por acaso, boa parte dos estados republicanos, que seguiram as desorientações do presidente Donald Trump. A única coisa positiva, se é que pode ser no meio da tragédia, é que eu espero que isso tenha liquidado as chances dele se reeleger. Para que tenha fim a delinquência continuada que há naquele país no que respeita à política. Não é? Porque lá também se fez de conta que a doença não existia. Lá também há um negacionista como há aqui. Lá também há um desorientado que num dia fala uma coisa e prega máscara, no outro dia, como ontem, aliás, já saiu de novo atacando os governadores. Hã? Agora, já é intolerável que um político faça isso? Agora, vi um sindicato de escola que tem a obrigação de educar as crianças? Só retirar do ar não adianta. Tem de ter um pedido de desculpas e o presidente deveria renunciar. Com vergonha na cara, renunciaria. Nem sei quem é, não quero saber. Indefensável. Indefensável. Ah, mas foi o publicitário que resolveu fazer o texto. Publicitário faz o texto e quem aprova é o cliente. Não tem essa. Ah? E não, eu não vou condescender com isso. Aliás, o nosso presidente, mais uma vez, né, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, falou que precisava haver um entendimento nacional em defesa do emprego. E precisa. Não está responsabilizando ninguém. Está falando que mal há quando um governante fala num entendimento nacional em defesa do emprego para enfrentar a doença. Qual é o que mal há nisso? E aí ele ganhou como resposta do presidente: tem governador agora que quer que eu faça um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estado dele fechado. Ele continua a negar a virtude do distanciamento social. Ele ignora a situação do Maranhão. Aí, eu tenho achado engraçado quando vem alguns saltapocinhas. Que é um bando de saltapocinhas. Que para mostrar que é isento, que não tem, que não adere assim à estridência. Aí quando se fala em genocídio, resolve atacar o Gilmar Mendes. E não um governo e um presidente que represa dinheiro do combate à Covid-19. Que não mandou os kits de UTI de respiradores, que disse que ia mandar, e agora diz não vou mandar mesmo, como fez o general Eduardo Pazuello. Que ignorou os alertas do próprio Ministério da Saúde sobre a necessidade do distanciamento social e sua eficiência. Que ignorou o alerta do próprio Ministério da Saúde sobre a falta de remédios, especialmente de anestésicos para entubar as pessoas, e que, não obstante, produziu cloroquina aos milhões e distribuiu cloroquina aos milhões quando não há nenhuma evidência científica. Ao contrário, as evidências científicas apontam que é absolutamente ineficaz. Chegou a mim um comentário, de um suposto jornalista, porque essa altura não é mais, porque o jornalismo tem que ter compromisso com os fatos, assegurando que o presidente é a prova de que a cloroquina funciona. falando isso numa emissora de televisão. E esta, por sua vez, abrigando este lixo deste comentário. Ah, tá falando de quem? Vocês vão saber do que eu tô falando. Um lixo de um comentário asqueroso. Porque se o presidente tivesse tomado Chicabon nesse período, poder-se-ia atribuir ao Chicabon a cura da Covid ou o que quer que seja. Porque há tantas evidências de que a cloroquina funciona para a Covid-19 como há de que o Chicabon funciona para a Covid-19. Aliás, do ponto de vista técnico, os cientistas... Eu estou falando com a responsabilidade que sabe de que cientista está me ouvindo. Aliás, os cientistas que estão me ouvindo sabem que a minha fala nem é precisa. Eu diria, pode até ser que o Chicabon tenha algum efeito, nós não sabemos, porque esse teste não foi feito. Então a hipótese permanece. Agora, já não há hipótese remanescente sobre a eficiência da cloroquina. Então, de certo ponto de vista, o Chicabon ainda pode ser, quem sabe, uma possibilidade desde que seja testado. Já a cloroquina, testada e comprovadamente, não. Aí vai alguém que se intitula jornalista, fala isso e ainda dá bronca na imprensa. Diz, ah, a imprensa fica falando que não funciona. Lixo. Lixo moral, lixo profissional, lixo existencial, lixo do adesismo mais asqueroso, submisso e do nariz marrom. A única coisa é que vocês todos estarão num livro devidamente relatado, cada um com a sua obra. E se hoje o Brasil convive com o limiar dos 100 mil mortos como se não estivesse acontecendo nada, uma hora a consciência cai, bate. Né? Como bateu na Alemanha. Ah, está comparando com o nazismo? Estou comparando com morte em massa sem que a sociedade se dê conta do que está em curso. Ah, essa comparação com o nazismo é sempre a lei de Godwin. Godwin, um advogado americano que disse que quando você apela ao nazismo é porque você perdeu o debate. Os idiotas que estão evocando a lei de Godwin não leram uma entrevista do próprio Godwin que disse, no caso do governo Bolsonaro, as associações são sim pertinentes. Ah, quer dizer que ele é nazista? Não. Eu quero dizer que há um desrespeito pela vida, uma nonchalance, um dar de ombros, um nem aí com a vida de milhares de pessoas. Isso tem história. Isso tem um momento na história da humanidade que chegou ao promontório, chegou ao máximo, chegou ao ponto mais alto. Serviu de exemplo de horror. Nunca, não se atingiu nada parecido depois. Mas segue sendo um exemplo do que não fazer. E sim, o horror tem de ser evocado em certas circunstâncias. Porque a burrice contamina mais do que o vírus. Como é o caso do glorioso sindicato. E com um presidente que contraiu a doença, né? Eu só não tenho certeza se foi agora ou se foi antes. Me dou o direito, porque quem lida com desinformação não pode cobrar de mim depois a crença naquilo que afirma. Com todo o seu entorno sendo contaminado também, aí dá uma resposta como essa a um governador. Sem conhecer nem mesmo a realidade local. E, infelizmente, esse tipo de delinquência contaminou setores importantes da elite brasileira. que se mostraram especialmente perversas, essas elites, ou esses setores perversos. Se há algo que esta pandemia trouxe de volta, é o real caráter de alguns ditos patriotas brasileiros. Não há país bom, desenvolvido, digno desse nome, com elites ímpias, canalhas, que acham que o povo é carvão que se queima na fornalha. Sim, há alguns medalhões por aí que entre quatro paredes dizem, bom, gente, vai morrer mesmo, se morrer alguns, fazer o quê, né? É um preço a pagar. Desde que não sejam eles. Porque eles não. Né? E tem mais, olha aqui. Poder-se dizer que, ainda assim, faz-se uma sociedade boa. Pagaremos esse preço, mas o Brasil sairá grande lá no fim. Não sairá. Não sairá. Porque isso destrói também a economia brasileira. Vejam o que está acontecendo com os investimentos em relação ao meio ambiente. Essa elite bronca, desinformada, mal criada, mal lida, faz mal ao povo brasileiro. Faz mal ao Brasil. Por isso, é preciso ter um pedido de desculpa. Por isso, os associados ao sindicato deveriam exigir a renúncia da diretoria. Porque todas as vezes que se falar agora em escola particular do Rio, eu vou me lembrar desse sindicato. E vou me lembrar que nesse sindicato, a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. E vou lembrar que nesse sindicato não vale a lei de Newton. E vou lembrar que nesse sindicato não vale o saber científico comprovado de que o distanciamento social é eficaz para evitar o caos no caso da pandemia. Tá certo? Retirou do ar? Bom, só faltava manter. Mas é amplamente insuficiente. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de estupidez, de ignorância, de agressão ao bom senso e de agressão aos direitos humanos. É isso aí. Meninos, a Câmara pede que o STF tenha compostura ao autorizar ações contra a Câmara. Vamos lá, o que temos aí?
A Câmara dos Deputados envia ao Supremo Tribunal Federal dois pedidos de anulação das buscas e apreensões realizadas pela Polícia Federal nos gabinetes dos deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, e Rejane Dias, do PT do Piauí. Segundo a análise da Casa, as operações colocam claramente em risco o pleno regular exercício do mandato. No documento, foi solicitado que as investigações que ocorrem fora do STF sejam enviadas à Corte.
Olha aqui. Eu falei ontem aqui, vou repetir. É indecente o Supremo autorizar mandado de busca e apreensão em gabinete de senador, em gabinete de deputado, quando os crimes investigados já têm 3, 4 anos. Isso é mero pretexto para invadir gabinete do parlamento. Isto é uma agressão a um dos poderes da República. ministros do Supremo que fazem isso estão desrespeitando a independência dos poderes e estão atuando afinados com o alarido das ruas. Estão com medo das redes sociais. Ministro que tem medo da rede social não pode ser ministro. Ministro que atua de acordo com as redes sociais tem que ter vergonha na cara de renunciar. Por mim, ministro não participaria de nenhum debate na rede social. Alguém sabe, alguém tem notícia de ministro da Corte Suprema dos Estados Unidos participando de Twitter? De Facebook? Dando entrevista, dando não sei o quê? Não, não deveriam. Agora, aqui, claro. Ah, eu já vi. Você é um admirador, confesso, do Gilmar Mendes e ele vive dando entrevista. Eu sei. E muitas vezes rebatendo entrevistas de outros. Hoje mesmo tem entrevista de ministro do Supremo que não é o Gilmar. Hoje, ontem. Sou contra televisionamento de sessão do Supremo. Não tem que ter ministro dando showzinho para a televisão, não. E para as redes sociais. Alguém conhece as sessões filmadas da Câmara, da Suprema Corte Americana? Quando Boris Johnson, no Reino Unido, tentou suspender o parlamento por 14 dias, a Suprema Corte se reuniu e disse não. Alguém conhece quem votou como? Veio a público, o voto é não. Quem votou, não interessa. Nós chegamos à conclusão que não. Pudor. Para evitar isso que está acontecendo no Brasil de depredação da justiça e da Suprema Corte. Acho uma vergonha que Roberto Barroso tenha autorizado no ano passado a invasão dos gabinetes do senador Bezerra e do Bezerra filho, deputado filho do senador. Uma vergonha agora que a Rosa Weber tenha permitido a invasão do gabinete da deputada, cujo nome não me lembro, que é mulher do Wellington Dias.
Rejane Dias.
Rejane Dias. Por coisa acontecida há 4, 5 anos. Quer dizer, só agora, 4, 5 anos depois, preciso invadir o gabinete da deputada para tentar colher elemento que justifique a ação penal? Onde nós estamos? Isso é um despropósito, é uma violência. Agora, claro, na era do pega para capar, daqui a pouco vai ter movimento de rua saindo, ai, pelas invasões, não sei o quê, bando de vigarista. Gente que faz isso, gente que eu nem sei quem financia. Porque tem gente que não trabalha. E que não tem financiador, claro, ninguém sabe quem é. Quem é que financia esse ódio à política? Quem? A propósito de quê? Aqui não passa. Então, defendo sim que se impeça esse tipo de ação. Ah, nunca pode, diante de uma evidência, de um flagrante, de que o gabinete está sendo usado para cometer crime, vá lá. Mas é o caso? Vem cá, não vão invadir, insisto, vou fazer a pergunta de ontem, não vão invadir o gabinete do Flávio Bolsonaro? O Queiroz estava com ele até 2018, entre o primeiro e o segundo turno, lá na Assembleia do Rio. Quem é que me garante que ele não trouxe documentos para o gabinete dele no Senado? Por que que isso pode ser verdade em relação à deputada Rejane? É isso? E não em relação ao Flávio? Agora todos os parlamentares investigados então têm que ter gabinete invadido. Qual o pretexto? Eu digo qual é. Não é pretexto, é tática. PMDB... DEM, PSDB, PT, vamos fazer a limpa em todos os partidos políticos. para mostrar que só existe uma força verdadeira no Brasil. Aqui, não. Ainda rapidamente, Maia Centrão, MDB e DEM agora resolveram se descolar do Centrão, mas o Maia está dizendo que não tem relação com a eleição para a presidência da Câmara, é isso?
Isso, Reinaldo. Rodrigo Maia nega que a saída do DEM e do MDB do bloco parlamentar que reúne 9 partidos tenha relação com a disputa pela chefia da casa. Ontem, as duas legendas, que somam 63 parlamentares, confirmaram que vão deixar essa bancada que é liderada por Arthur Lira, do PP de Alagoas. Lira é visto pelo Palácio do Planalto como um dos principais nomes na disputa do ano que vem para a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo Maia, o movimento é natural e não tem relação com o possível enfraquecimento do Centrão. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Partido Solidariedade é outro que pode desembarcar do bloco comandado por Lira.
Olha, eu mesmo fiz um texto hoje dizendo que tem, comentei na Band News que tem, sim, relação. É claro que o presidente da Câmara não precisa dizer isso. O fato é que esse Centrão tinha 351 deputados no começo do ano, foi feito por causa da Comissão do Orçamento. Depois o PSDB saiu, o Republicano saiu, o PSL saiu. E aí ficou com 221 deputados, ainda é um número grande, né? Liderado pelo Arthur Lira. Aí o governo foi à pescaria. Ah, vamos trazer gente para o governo. Começou ali a distribuir cargos, a rodo. Atraiu o PP, atraiu o PL, atraiu o PSD, né? E o Arthur Lira, que é o líder do PP na Câmara, passou a atuar como líder do governo, na verdade. E a ideia era isolar o Rodrigo Maia, que o governo considera um adversário. O Rodrigo Maia teve uma atuação corretíssima, né? Eu estou sendo visto ainda aí, meninos?
Deixa eu dar uma atualizada aqui.
A imagem deu uma congelada.
A imagem deu uma congelada. Então, vou tentar aqui, vamos ver, né? A imagem deu uma congelada, quem está me ouvindo, vamos ver, acho que a gente está com problemas no... Mas o áudio está ok, né?
Está ok.
Tá. Então o Rodrigo Maia percebeu que estava sendo isolado, reagiu com frieza e deixou a coisa rolar. Teve a votação do Fundeb, o governo tentou detonar o Fundeb, não conseguiu, o Rodrigo Maia comandou a votação, o Arthur Lira saiu derrotado nesse confronto. Né? O Maia, então, agora sai PMDB e DEM do Centrão. São 63 deputados? São. Só que numa eventual disputa da Câmara, por exemplo, coisa de 158 deputados, que são mais ou menos ligados à esquerda ou de esquerda, pode se juntar ao Maia. Mais o PSDB. Mais, enfim, ele volta a ter importância definitiva na sucessão da presidência da Câmara. Né? Parecia que tudo caminhava para o colo do Arthur Lira. Felizmente, não é assim. Né? Vamos para o comercial para ver se a gente consegue recuperar aqui o que quer que tenha acontecido. É isso aí. Muito bem, nós estamos de volta. Falaram que eu tinha fechado a câmera do Skype. Eu não fechei nada, tá o mouse longe de mim, nem vem tentar me culpar. Estou falando isso para minha mulher, que está aqui na frente. Aquela parte do princípio, que, assim, que é meu marido, né? Falar, a loura burra mexeu no lugar errado, mas eu não sou. Não mexi em nada, eu fiquei quietinho aqui. Te amo, tchau. De volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que, que nós temos aí, molecada?
O policial militar Cleiton Marciano dos Santos, que está preso desde sábado depois de matar o motoqueiro Nadson Igor de Miranda pelas costas, diz que não estava muito habituado com a pistola. A declaração foi dada em depoimento que apura a ação do PM durante uma abordagem na zona leste da capital paulista. Segundo Cleiton, ele recebeu o armamento há menos de um mês. Além disso, o policial relata que os fatos se deram de uma forma muito rápida. Segundo o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, a imagem do PM atirando pelas costas é chocante e inaceitável.
Ah, Claro, eu não serei eu a dizer, oh, não, isto não é verdade, ele está mentindo, ele estava habituado. Bom, se é isso, nós estamos com um problema ainda mais grave, né? Que então nós estamos mandando para a rua, a PM está mandando para a rua pessoas despreparadas, é isso? Que não sabe nem usar a pistola? Eu não sei em que medida isso é uma desculpa para tentar se livrar da acusação mais pesada. Agora, a PM deve uma explicação diante disso. Eu quero saber o seguinte: os policiais militares que estão na rua com revólver para defender a população, essas pessoas não têm preparo técnico para usar revólver? Faz sentido essa justificativa? Tomara que não. Tomara que não. Não me convenceu. E para o bem da PM, espero que seja falsa a questão. Agora, quer ver? Vamos lá. Mais PM. Vamos lá.
A Polícia Militar de São Paulo afasta três PMs que foram flagrados agredindo uma mulher no bairro Jardim Itatinga, na cidade de Campinas, que fica no interior do estado, não é? O caso aconteceu no último sábado de madrugada. Nas imagens, dois policiais agridem com um tapa e um chute durante uma abordagem. Na sequência, a vítima consegue correr e se esconde em uma casa. No mesmo vídeo, é possível ver que os policiais ainda apontam a arma para dois motociclistas que passavam pela rua. Em nota, a Polícia Militar afirma que o inquérito foi instaurado para apurar as ações dos PMs.
Eu quero aqui olhar bem nos olhos de policiais militares, sobretudo dos bons, porque dos maus não adianta, né? E responder uma indagação que vocês se fazem ao ouvir meus comentários. Eu que já fui padrinho de formatura e tenho a honraria máxima que a PM concede aos paulistas, né? Que a medalha Tobias Aguiar. Ah, por que que não fala dos feitos heróicos da polícia? Não, claro que tem feitos heróicos da polícia. Agora é preciso dar destaque a esses absurdos, porque o papel da polícia é proteger as pessoas e não bater nas pessoas. O papel da polícia é proteger as pessoas e não matar as pessoas. O papel da polícia é proteger as pessoas e não agredir as pessoas. Quando um ente do Estado armado, com autorização da sociedade, para protegê-la, se volta contra essa própria sociedade, nós temos algo muito grave acontecendo. E para o bem da polícia militar é preciso que isso seja denunciado. Aliás, os bons policiais prestarão um favor se atuarem todos os dias contra os maus policiais. E vocês saberão o melhor caminho para fazer isso. Porque isso aqui não é perseguição ao bom policial. Aliás, o bom policial, a cada vez que eu noticio isso, a cada vez que eu faço essa crítica, deveria me aplaudir. Porque eu estou fazendo em sua defesa, para que seu filho e sua filha o vejam e a vejam como pessoas honradas. E não como agressores de gente pobre, de gente preta. E não como assassinos. Porque aqueles que atuam assim dentro da PM não são policiais militares, são bandidos. Temos tempo ainda?
Não, precisamos voltar, Reinaldo.
O senhor manda, General Braga. Até as cinco que sobraram do bloco 1, para baixo da. Depois da 15, tá? Que é só para dar uma dica aqui. São coisas internas aqui, tá, gente? Aqui
Pode
nós,
deixar,
como num
perfeito.
poema de Olavo Bilac, mostramos os andaimes do edifício, Fábio Cuba. Nós temos nesse sentido
Momento
bilateral.
Cultural.
né? Como beneditino que escreve no claustro, depois vocês procurem o soneto, né? No caso do poema do Bilac, ele escreve sem mostrar os andaimes do edifício, isto é, a obra é pura, perfeita, não mostra como é feita. Aqui nós somos modernistas, aqui a gente mostra os andaimes do edifício. Também fazemos metajornalismo. Não entendi nada, depois você procura que você vai ver que eu estou falando coisa boa. PGR, dossiê Justiça, vamos lá.
O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Henrico Rodrigues de Freitas, envia um ofício ao Ministério da Justiça em que pede esclarecimento sobre um relatório que estaria sendo montado a respeito de opositores do presidente Jair Bolsonaro. O material que foi revelado pelo jornalista Rubens Valente, do portal UOL, contém análise sobre 579 servidores, além de professores identificados com o movimento antifascista. O pedido de informações foi feito após o procurador instaurar uma notícia de fato para buscar informações preliminares sobre a ação do grupo chamado CEOP, que foi criado ainda pelo ministro Sérgio Moro. Inicialmente, a ideia era integrar operações policiais contra o crime organizado. No entanto, as atribuições do órgão passaram por mudanças depois da nomeação de André Mendonça.
Bom, eu não tinha nenhuma dúvida de que, ainda que a intenção fosse outra, de algum modo a mão do Moro estava aí numa coisa que é um Estado policial paralelo, né? Isso é uma vergonha, isso tem que ser investigado. E preciso ver se o ministro André Mendonça não tem de ser alvo de um processo de impeachment, que também cabe ao ministro. Que é? Nós temos agora um Estado paralelo, nós temos uma polícia paralela funcionando no Ministério da Justiça? E ele, de certo modo, admitiu que existe uma estrutura, que ele disse, não, é sistema de inteligência para monitorar pessoas pré-determinadas? E não, por acaso, pessoas que são críticas ao governo? Que história é essa? Que é? Vai ser o Golbery de Bauru, meu? Ele estudou só em Bauru. Eu falo Bauru porque Bauru fica na Grande Dois Corpos. E nós lá não fazemos esse tipo de coisa. Esse cara tem que dar satisfação, esse cara tem que prestar, tem que falar no Senado, tem que falar na Câmara, tem que saber que diabo ele está fazendo lá. Já basta a quantidade de declarações infelizes que deu. Não adianta, onde tiver delinquência, nós vamos lá apontar. Hã? Eu publiquei uma série de trechos de depoimentos do Paulo Marinho, empresário Paulo Marinho, no dia 21 de maio, prestou um depoimento ao Ministério Público Federal, e há trechos do depoimento do Paulo Marinho para o qual a imprensa não deu importância. Eu dei, porque algumas coisas são estarrecedoras. Paulo Marinho, aquele empresário que disse que em dezembro de 2018, o Flávio Bolsonaro ligou para ele dizendo que tinha tido acesso a um vazamento da Operação Furna da Onça, que um delegado da PF lhe contara que haveria Operação Furna da Onça e que havia chegado ao Fabrício Queiroz. E começou a circular um extrato bancário do Fabrício Queiroz com movimentação correspondente a um ano, de 1,2 milhão de reais, sem justificativa. Só que nesse depoimento do Paulo Marinho, há outras coisas muito interessantes. Vamos lá, meninos.
Reinaldo, como você publicou, né, no blog, trechos do depoimento do empresário Paulo Marinho ao MPF no dia 21 de maio, aos quais não se tinha dado muita importância, né? E há coisas importantes, claro, graves também. Marinho diz ao Ministério Público Estadual, por exemplo, que Fabrício Queiroz teria movimentado bem mais do que R$1,2 milhão, segundo ao menos o testemunho de um assessor do senador Flávio Bolsonaro chamado Vitor Granado Alves. Tem o áudio aqui, Reinaldo, vamos ouvir.
Vamos lá.
Eu ontem estive com o Queiroz e obriguei o Queiroz a me repassar todas as senhas das contas bancárias dele, e eu passei essa madrugada toda entrando nas contas do Queiroz, e os montantes que eu descobri que informei agora de manhã para o Flávio, são muito superiores a esses que a imprensa está noticiando. Inclusive porque eles se referem a anos anteriores a esses que a imprensa está noticiando.
Atenção, ele está falando em eu aí, mas não é o Paulo Marinho falando. O Paulo Marinho está reproduzindo a voz do Vitor Granado Alves. O Vitor teria dito isso a ele. Então essa história de 1,2 milhão do Queiroz é muito mais dinheiro. Segundo o depoimento do Flávio, do Paulo Marinho, que, atenção, está falando como testemunha, ele não pode mentir. Senão ele se encrenca muito. Então Flávio teria sido traído, o Fabrício movimentava dinheiro sem que ele soubesse? É, a questão é saber porque depois, tanto ele como o Bolsonaro foram cuidar pessoalmente da defesa do Fabrício. Que essa é outra coisa muito grave, que também está no depoimento, a imprensa deu pouca importância. Vamos lá, quem é que fala?
Outro aspecto é que Flávio Bolsonaro, segundo Paulo Marinho, lhe havia dito que o então presidente eleito, Jair Bolsonaro, cuidou pessoalmente de organizar a defesa de Fabrício Queiroz. A tarefa teria ficado inicialmente com o próprio Paulo Marinho, mas Bolsonaro teria entrado na jogada. Vamos ouvir o que ele diz.
E ele chega para mim e diz o seguinte: Paulo, conversei com meu pai e ele decidiu montar um outro esquema jurídico. Portanto, eu queria que você desmobilizasse tudo o que nós já fizemos, agradece aos advogados, queria te agradecer, mas desmobiliza isso, que meu pai decidiu ir por outro caminho jurídico.
Tá aí, presidente eleito, organizando a defesa de Fabrício Queiroz. Segundo Paulo Marinho contou ao Ministério Público. E isso que ele teria dito teria sido Flávio. Insisto, Paulo Marinho depondo como testemunha. Em sendo mentira, tem que arcar com as consequências. E aí, muito grave, e isso realmente ninguém deu atenção, e eu darei atenção porque é muito grave. O principal problema de segurança pública no Brasil hoje não é o narcotráfico. O principal problema de segurança pública no Brasil hoje são as milícias. Ah, por que não é o narcotráfico? Porque narcotráfico é bandido mesmo. O narcotráfico não está infiltrado no Estado. É bandido, está à margem. O Estado vai lá para combater. As milícias estão infiltradas no Estado. As milícias estão infiltradas nas polícias. As milícias estão infiltradas no poder. As milícias elegem deputado, as milícias elegem senador. As milícias podem eleger daqui a pouco presidente da República. E um general 4 estrelas subiu num caminhão junto com a irmã de 2 milicianos presos. Não entendi, Reinaldo. Eu explico. Vai lá.
Segundo Paulo Marinho, Reinaldo, ainda neste depoimento, Hamilton Mourão, general de 4 estrelas ao qual você se referiu, da reserva, que concorria como vice de Bolsonaro, acabou eleito, claro, participou de um evento em apoio a Bolsonaro depois do episódio da facada, em companhia de Valdenice Miliga, irmã de 2 milicianos presos, Alex e Alan Miliga. Ela é mulher de absoluta confiança da família Bolsonaro. Há uma foto, aliás, nas redes sociais em que aparecem Bolsonaro, Flávio, os 2 milicianos e Valdenice, conhecida por Val. Tem o trechinho aqui também.
Eu me recordo muito bem que eu estive com ela num ato de campanha em cima de um trio elétrico lá no posto 6, que foi logo após a facada do capitão, foi feita uma manifestação política lá no posto 6, tinha um trio elétrico. O Flávio foi lá fazer um discurso para uma pequena simpatizante, o Mourão estava em cima do trio elétrico, eu estava lá no trio elétrico com meu filho, e a Val estava lá recebendo as pessoas e organizando aquilo ali, aquele ato de campanha. Ali eu me recordo que eu tive...
Tá aí. Eu, obviamente, parto do princípio de que o general Hamilton Mourão, que tinha sido tão severo com o governo Dilma, acusando o governo Dilma de ter compromisso com banditismo e não sei o quê. Lembra disso, general Mourão? Se insubordinando mesmo. Eu acredito que ele não soubesse que ele estava participando de um ato político ao lado da irmã de dois milicianos. Aliás, tem foto no meu blog, da turma toda. Acha aí, Augusto, manda lá. Né? Flávio, Bolsonaro, os dois milicianos, a Valdenice. E a Valdenice não é assim, ah, uma coitada que é a irmã dos milicianos. Não, ela é tesoureira do PSL, ela era tesoureira do PSL no Rio. Quando o Flávio mandou alguém se encontrar lá com o delegado que vazou a operação, ela foi junto. E aí nós temos um vice-presidente da República hoje, que quando candidato, estava no mesmo trio elétrico da irmã de dois milicianos. Duvido que o Mourão soubesse disso. Duvido mesmo, não estou sendo irônico. Hã? Agora, você precisa ver... Aí é o seguinte, meu querido, você precisa ver com quem você se junta. Dependendo de com quem você se junta, você atrai pessoas de determinado tipo. Eu, ninguém deve me convidar para certas festas porque eu não vou, eu não quero me juntar com aquelas pessoas. Né? É grave? Claro que é grave. Ora bolas. Né? Ah, o relator do caso Queiroz, Félix Fischer, quando voltar para ele, ele negou 97% de habeas corpus com esse negócio de Covid. Só que ele passou por uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia e talvez caia nas mãos de outro ministro no STJ. De qualquer maneira, não vai ser ali que se vai resolver a coisa, entendo eu. Isso quem vai decidir é o Supremo. Porque esse habeas corpus, ou essa concessão, aquele habeas corpus concedido ao Queiroz, se o dele se justifica, o da mulher dele foi de um exotismo a toda a prova. Né? Agora, de todo modo, esta questão, né, ainda vai passar por outros casos, porque veja só, isso tem a ver também com a história do foro, né? Isso tem a ver com a história do foro. O caso foi mandado para o Tribunal de Justiça do Rio, só que não pertence ao Tribunal de Justiça do Rio. É da primeira instância. Nós vamos falar disso ainda lá para frente. Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o Brasil. Só que diz respeito a São Paulo, mas diz respeito ao Brasil. Vocês querem ver como são as coisas quando se fala com a quantidade de delinquência? Vamos lá.
Um estudo sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo aponta que quase 40% dos cerca de 1 milhão e 300 mil moradores contaminados pelo coronavírus na capital paulista são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas da doença e só souberam do contato com o vírus depois da realização de testes. A pesquisa mostra que temos 40% número estimado de assintomáticos, e são só daí a gente já tira 40% das pessoas que nem chegaram a procurar o sistema público de saúde para serem testadas. Podemos ter algumas pessoas que tiveram algum sintoma um ou outro dia e também não foram buscar o sistema público de saúde. Quem disse isso foi o prefeito Bruno Covas. O levantamento apresentado no início da tarde de hoje, com dados coletados até o dia 20 de julho, também mostra que a desigualdade social é um fator de risco durante a contaminação pela Covid-19. O prefeito disse: o vírus está jogando luz sobre a desigualdade que nós temos. É 4 vezes maior a incidência de coronavírus na classe D do que quem é da classe A.
Atenção, olha, presta atenção nisso. 4 vezes maior. Doença que entrou pelos ricos, evidentemente, foi pegar e matar muito mais pobre. Vai lá.
Ele disse, então, que 4 vezes mais, ou seja, quem é mais pobre tem muito mais chance de pegar o vírus. No recorte por escolaridade, a nova fase do inquérito também detectou que a população preta ou parda e os que têm menor escolaridade foram os mais afetados. Disse o prefeito, é quase o dobro a incidência do vírus sobre quem tem somente o ensino fundamental do que quem tem ensino superior.
Vocês acham que essa elite que faz esse tipo, aquele tipo de propaganda lá da escola, do sindicato de escola, não sabe disso? Ou de alguns supostos empresários que andam falando besteira por aí? Claro que eles sabem. Eles sabem, mas eles não ligam. Entende? E tem mais. O estudo provou também O levantamento aponta que 25% das pessoas que não fizeram nenhum isolamento social apresentaram o vírus, ou seja, tiveram 3 vezes mais chance de contrair o vírus. E 39,7% das pessoas que testaram positivo disseram que não apresentaram nenhum sintoma. Então, além de tudo, o estudo evidencia também a eficácia do distanciamento social. Todas as teses dos vagabundos, dos canalhas e dos impressionistas, obviamente, estão sendo derrotadas pelos fatos, pela pesquisa, pela ciência. Né? Passem isso adiante. Temos tempo ainda?
Temos 1 minuto.
Então vamos lá, a Oi e a disputa pelas empresas. É importante a gente falar disso. Item 16.
Vamos lá, Reinaldo. A americana Highline já estuda fazer uma contraproposta pelos ativos móveis da Oi. Na segunda-feira à noite, ontem, né, o grupo formado por Claro, Vivo e Tim informou que está disposto a pagar 16 bilhões e meio de reais pela operação de celular da empresa carioca, que conta com 34 milhões de clientes. Além disso, as 3 maiores empresas do setor afirmam que pretendem fazer contrato de aluguel de rede da Oi a longo prazo.
A empresa carioca, na verdade, é uma empresa nacional, né? Porque é uma telefonia nacional. Sede lá, Enfim, tanto melhor, está aí para ser resolvida faz tempo. A Oi é um daqueles casos em que se tentou criar um gigante nacional para operar, quem sabe, no mundo, e deu tudo errado. Acabou nosso tempo, Fabio?
Acabou, Reinaldo. Tá.
Não é por falta de advertência, né? Os investidores retiraram 31,252 bilhões de dólares de aplicações financeiras do Brasil nos 6 primeiros meses deste ano, informou nesta terça-feira o Banco Central. O valor inclui ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa. Segundo o BC, é a maior saída de recursos de aplicações financeiras da economia brasileira desde o início de sua série histórica em 1995, ou seja, em 26 anos. E eu acho que a maior tinha sido deste governo mesmo em 2019. Essa retirada também representa reversão em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 9,87 bilhões ingressaram na economia brasileira. As retiradas aconteceram em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem gerado saída de recursos de países emergentes para títulos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Tem isso também, mas nós já falamos aqui, existe um peso fundamental aqui na questão ambiental. Porque é o seguinte, isso aqui é uma retirada, eventualmente, para se proteger. O problema é que não está chegando dinheiro e já houve um anúncio de que o dinheiro não vai chegar. Então, conviria que o Paulo Guedes parasse de ficar vendendo terreno na Lua para agitar a turminha da Faria Lima e seus grupinhos de WhatsApp e começasse a pensar na economia real. Hashtag pronto falei. Entende? Porque está dando errado. Gabriela Hart, e tem 20. Lembra a juíza que queria dar dinheirinho para a Covid-19? Então, assim, o general Pazuello segura o dinheiro. Mas a juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, ela cismou que ela, pessoalmente, pode destinar dinheiro para a Covid-19. Não, ela não pode. Vamos lá.
A juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, decidiu suspender o prazo dessa ação que destinava os 508 milhões de reais provenientes de multas e também de acordos de leniência da Lava Jato para o combate da pandemia. Escreveu a magistrada, em razão da celeuma gerada, termino a presente decisão em 24 de julho de 2020, quando o Brasil registra 84.082 mortes provocadas pela Covid-19 e 2.287.475 casos confirmados da doença no país, acolhendo o pedido do Ministério Público Federal para o fim de determinar a suspensão do prazo. Essa suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal decide se cabe à força-tarefa ou não decidir a destinação desses recursos.
Não, não cabe, senhora. Não cabe. Porque senão a senhora podia asfaltar a rua também. Dá cesta básica para índio. Por que Covid-19? Ah, e aí vem a falácia. Porque tem uma resolução do CNJ, se não me engano, de número 313, e a resolução do CNJ falou em destinar multas, etc., prioritariamente para o combate à Covid-19, compra de equipamentos, multa. Nada se falou sobre valor de acordo de leniência. A senhora não tem autonomia para isso. Celeuma, como, inventaram casos belli. Não! E tem uma outra coisa, né? Quem está doendo esse dinheiro? A senhora ou a força-tarefa? Ou a senhora e a força-tarefa são a mesma coisa? Ou agora, em Curitiba, aquele que acusa é sinônimo daquele que julga? Como, aliás, era, né? No tempo do Sérgio Moro. Não é assim? Aquele que acusava trocava figurinha com aquele que julgava. Aquele que julgava dava dicas àquele que acusava. Aquele que acusava fazia consultas àquele que julgava. Como demonstrou a farta, a Vaza Jato, como demonstraram as reportagens do Intercept Brasil em parceria com outros veículos, ou só do Intercept Brasil mesmo. Quem lhe deu autonomia para isso? A senhora não quer se candidatar a prefeito do Escorgo, não? Lá na minha cidade? Aí a senhora pega, a senhora vai lá, ganha domicílio eleitoral lá, agendar para a senhora domicílio eleitoral, depois a senhora pega esses 508 milhões e diz assim, já que eu sou soberana para destinar, vou destinar tudo para Dois Corgos. Que tal? Por que a senhora não compra Chicabão para quem nunca tomou Chicabão? Ah, você falou Chicabão de novo, é uma coisa do Nelson Rodrigues, eu tenho fixação. É merchandising? Não, né? Hein? Eu diria que é vergonhoso que se discuta isso. E é vergonhoso que parte da imprensa apoie isso. E se justifique numa portaria de forma mentirosa, porque a portaria não autoriza do CNJ a doação desse dinheiro. Esse dinheiro pertence à União e a senhora sabe muito bem. Ele tem de ser devolvido à União. Aliás, já deveria ter sido. Ninguém precisa desse dinheiro para combater a Covid. Está sobrando dinheiro para combater a Covid. O que falta é ter vergonha na cara para gastar o dinheiro. Entendeu, senhora? Quer que eu desenhe? Eu desenho. No comercial. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O assunto é nacional, mas vamos aqui, porque hoje tem muita coisa. Vamos lá. E o Dudu, o nosso Dudu, nosso grande eleitor de Trump.
Pois é, Reinaldo. Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, dos Estados Unidos, deu um chega pra lá na família Bolsonaro. Em um post nas redes sociais, o deputado democrata Elliot Engel pediu que os bolsonaros fiquem de fora da eleição presidencial americana. Ao escrever a mensagem, Engel fez referência a uma postagem publicada um dia antes por Eduardo Bolsonaro, que retuitou um vídeo de campanha mostrando ataques do presidente Donald Trump contra líderes democratas. O parlamentar americano diz que já viu esse roteiro antes e ele é vergonhoso e inaceitável. Hoje, Eduardo respondeu: a sorte do colega dos Estados Unidos é que não sou de esquerda, senão este post seria reduzido ao insulto de xenofóbico. Pauto-me pela razão, não pelo politicamente correto. No mais, agradeço a sua atenção para este humilde congressista brasileiro sempre disposto a dialogar.
Nossa, quanta bobagem, né, Eduardo? Politicamente correto. Não se trata de ser politicamente correto ou de ser politicamente incorreto. Que sentido faz um deputado brasileiro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, ter candidato nos Estados Unidos? Rapaz, deixa de ser ridículo. Você é ridículo. Você entrará para a história do ridículo nacional. Para um dos momentos, dos momentos mais patéticos vividos pelo país. A questão não tem nada a ver com sua ideologia. Você poderia ser conservador de direita ou sei lá o quê. Você é reacionário, na verdade. Né? Da pior espécie. Mas vá lá. Agora, você querer interferir, presidente de uma comissão de um dos poderes da República, escolhendo candidato nos Estados Unidos e atacando e reproduzindo ataques a um dos partidos. É de uma falta de vergonha. Ah, mas ele recebeu um apoio. Dá tempo de falar ainda, né?
Dá sim.
Embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, defendeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro depois dessa manifestação. Questionado pelo jornal O Globo se a torcida a favor de Donald Trump poderia prejudicar a relação dos países em longo prazo, Todd Chapman disse que não cabe a ele fazer juízo de valor das falas de Eduardo Bolsonaro. Disse ele, eu sou um grande defensor da liberdade de expressão e todos têm a habilidade de falar a quem eles estão pró e contra como quiserem. E não vou dizer para alguém que não deve falar bem ou mal do meu presidente.
Entenderam? É, na verdade, não é muito em defesa do Bolsonaro. Ele está dizendo, olha, ele fala o que ele quiser. Eu não faço isso. Tanto é que eu não vou me meter na fala de ninguém aqui do Brasil. Entenderam? A fala do embaixador, na verdade, não é a favor do Eduardo. A fala do embaixador é uma ironia com o Eduardo. Quer dizer, eu, como embaixador, não me meto no que dizem os brasileiros. Mas o Eduardo, ele acha que ele pode fazer escolhas sobre a eleição nos Estados Unidos. E diante de uma... A chance do Trump ser derrotado é gigantesca. Eu quero ver depois o Ernesto Araújo vai lá, caso o Biden se eleja, ele vai chegar lá e vai dizer, olha, eu considero que foi eleito mal aqui nos Estados Unidos e que o Deus do Trump foi derrotado e que o mal tomou conta da América. Esse é outro que tem que ser posto na rua logo. Né? Já está apodrecendo no cargo. Acabou, né?
Acabou.
Ô, Fábio Kubaixa, chão de estrelas aí com o Silvio Caldas, pra Sim. gente encerrar se der tempo. Aliás, aqui uma correção, eu fui falar um verso, falei outro. Do Orestes Barbosa e do Silvio Caldas, é Tu Pisavas nos Astros Distraída, da música Chão de Estrelas, que é uma maravilha, né? O Caetano fez uma adaptação genial disso, que é Tu Pisavas nos Astros Desastrada, que é melhor ainda. Por exemplo que eu dei, aliás, fica melhor até o Caetano, Pisar nos Astros Desastrada, né? É, mas Pisavas nos Astros Distraída, aí sim é da música do Orestes Barbosa, do Silvio Caldas, Chão de Estrelas, que é um clássico, é uma maravilha, é uma lindeza. Lamentar a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, 45 anos, do Sport TV, né? É, que teve Covid, estava bem, mas aí teve a trombose. Cada vez mais fica claro que essa é uma doença de caráter inflamatório e que esta questão é uma questão muito séria, né? Dos trombos que se formam, 45 anos, morto, né? Fazer o quê? E alguns idiotas estão por aí a falar asnices, né? O Dias Toffoli, eu vou rapidamente, o Dias Toffoli, ele atendeu o pedido de Witzel e dissolveu a comissão do impeachment na Assembleia e mandou que se formasse outra, porque viu irregularidades, a Assembleia disse que vai recorrer. Eu só quero lembrar que isso não é inédito, tá? Aqui no Brasil, a comissão do impeachment, a primeira que foi formada no caso da Dilma Rousseff, foi dissolvida também pelo Roberto Barroso e se fez uma outra, né? Vamos ficar com um pouco de poesia neste mundo e com essas pessoas miseráveis. Mas nós temos saída, né? A beleza salvará o mundo. Procurem que a frase amanhã vocês me dizem. Vai.
Palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forro meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.